Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, é hora de pegar carona conosco no mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! No programa de hoje eu falo sobre o lançamento da Titano, a nova picape média da Fiat, que quer brigar com Hilux, Ranger e companhia. E conto por que esse lançamento fez outra picape da marca baixar de preço. Tem também nova versão, mais barata, do iX1, o SUV elétrico da BMW. E ainda, entrevista com um advogado empresário, Gerson Barbosa, que gosta de ser chamado de vendedor de carros e que dá detalhes sobre um dos mais importantes eventos automotivos do ano, o Autos Encontros. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram, @autoramapodcast, tudo junto. Se você quiser me seguir também, meu perfil é fmiragaia, com Y no final e também tudo junto. Sérgio, engata a primeira e acelera. A BMW começa a vender no Brasil uma versão mais em conta do seu menor SUV elétrico. O iX1 custa R$360 mil na configuração eDrive 20 X-Line. Essa opção usa apenas um motor elétrico de 204 cavalos e tem alcance de até 332 km com uma carga completa de baterias. O carregamento leva até 6 horas e meia no carregador portátil que acompanha o SUV elétrico. E o iX1 também inclui um carregador do tipo wallbox para instalar na residência ou no trabalho do cliente. Já em equipamentos de carga rápida, o SUV promete completar 80% da sua bateria em até 38 minutos. Lembrando que o iX1 continua sendo oferecido também na opção xDrive 30M Sport por R$ 435 mil. A Fiat acaba de lançar a Titano, sua primeira picape média no Brasil. Na verdade, ela é a Peugeot Landtrek, que é vendida desta forma em mercados da América Latina. Pois bem, o modelo chega com preços agressivos a partir de R$ 219.990. Só não se tornou a picape média mais barata do Brasil porque tem a Mitsubishi L200 Outdoor, que custa R$ 90 a menos. Essa versão de entrada da Titano se chama Endurance, e é aquela voltada para frotista e produtor rural e bem aliviada em equipamentos. As rodas são de aço, não tem centrão multimídia e é a única da linha com câmbio manual de 6 marchas. As demais versões usam transmissão automática também de 6 marchas. O motor é o mesmo para toda a linha. Trata-se do 2.2 turbo diesel de 180 cavalos, é o mesmo motor da linha de vans, Peugeot Boxer e Fiat Ducato. Além disso, todos os modelos da picape são equipados com tração 4x4 com reduzida e bloqueio do diferencial traseiro, além de 6 airbags, controles de estabilidade de subidas e descidas e 3 tomadas USB. A versão intermediária Volcano custa R$ 240 mil e agrega câmera 180, sensor de ré, central multimídia com tela de 10 polegadas e bancos de couro. Por fora, tem capota marítima, protetor de caçamba e rodas de liga leve aro 17. A topo de linha é a Ranch, de R$ 260 mil, ainda assim um preço bastante agressivo, e essa versão agrega Santo Antônio, estribos laterais e usa rodas aro 18. Em equipamentos, alerta de saída de faixa, câmera 360, sensor de estacionamento dianteiro, monitoramento dos pneus, ar automático dual zone, bancos com ajustes elétricos, chave presencial e faróis de LED. Bem, é com esse posicionamento que a Fiat vai tentar a sorte no mercado liderado pela Toyota Hilux, a queridinha, né, do segmento, e que tem dois rivais fortes, a Ford Ranger e a Chevrolet S10. Se tem a seu favor o preço, a Titano tem a desvantagem de ter um dos motores menos potentes da categoria, como eu falei, 180 cavalos, e uma capacidade de carga de pouco mais de uma tonelada. Mas no próximo episódio eu vou trazer aqui as impressões ao dirigir da Fiat Titano. Isso aí, eu testei a picape no lançamento e vou contar tudo aqui, e ainda teremos entrevista com o vice-presidente da Fiat, Alexandre Aquino, sobre esse lançamento. O lançamento da Titano também influenciou o posicionamento de outra picape da Fiat. A marca italiana mexeu nos preços da Toro nas versões com motor 1.3 Turbo Flex, que ficaram mais baratas, justamente para se distanciarem ainda mais da nova Titano e das próprias opções turbo diesel da Toro. Dessa forma, a Toro Endurance ficou R$ 6.000 mais barata e agora parte de R$ 147.000. A Freedom baixou R$ 10.000 e passa a custar R$ 157.000, enquanto a Toro Volcano também teve corte de R$ 10.000 e seu preço agora começa em R$ 172.000. O Autorama de hoje tem entrevista mais que especial, porque eu vou falar com Gerson Barbosa. Ele gosta de ser chamado de vendedor de automóveis, mas ele é fera quando o assunto é mercado automotivo. Gerson é idealizador de um dos mais importantes eventos automotivos do Rio e do Brasil, o Autos Encontros, que acontece em agosto. Inclusive, ele vai falar sobre a próxima edição desse evento. Mas, Gerson, muito obrigado por participar do Autorama e já emendo a pergunta: por que você gosta de sempre ser chamado de vendedor de automóveis?
Muito obrigado pela oportunidade, agradeço, né, ao convite do Fernando Miragai, um grande jornalista. É uma honra estar do lado dele, sendo entrevistado por ele. E agradecer a todos aí, o público de vocês, que certamente são também amantes do mundo automotivo. E eu estou nisso há mais de 40 anos, o Fernando, como vendedor de automóveis. Como eu me gosto, me considero, me vejo, embora tenha formação em direito. E já estive por várias oportunidades como empresário, como lojista, concessionário Audi. Né, além de alguns atrevimentos aí da história, ao longo da história, como a profissão do vendedor. Né, o projeto de lei 1854 tramita na Câmara para regulamentar a profissão dos vendedores. Então, eu sou um vendedor de automóveis e gosto de ser visto dessa forma. Basicamente é isso. Vamos bater um papo aqui, né?
Isso aí, Gerson. Eu queria puxar primeiro logo pelo Autos Encontros, que é um evento aí que eu tive a honra de ser convidado por vocês para participar na edição de 2023, e a gente já tem a edição 2024 confirmada. Queria que você contasse um pouquinho da história, de como surgiu a ideia de fazer o Autos Encontros, e falar um pouquinho dessa edição aí de 2024, o que a gente pode esperar. Eu sei, mas eu quero que você conte para o nosso público, por favor.
Vamos lá, a gente vai poder abrir tudo, né? Porque tem algumas surpresas que vão ficar reservadas para a data. O Autos Encontros nasceu, Fernando, de uma ideia antiga já tinha um bom tempo, e foi quando em 2016 eu comecei a rabiscar mesmo o evento, e em 2022 eu decidi fazer. Em 3 meses conseguimos organizar, né, o evento, e lançamos o evento com o apoio do Bradesco, que foi muito importante, esse primeiro, né, eu nunca havia feito um evento. Então, ter o apoio do Bradesco, levar o Pablo Spayer, que é uma grande figura da área de economia, trouxe muito conteúdo. E o evento ele nasce com o objetivo de dar oportunidade aos empresários, aos profissionais do segmento, de terem o palco, o microfone, né, e todo esse glamour que envolve os eventos automotivos. Então, fazer isso no lugar onde o Rio de Janeiro, né, uma cidade onde está um pouco esquecida, né, no mundo automobilístico, tudo é voltado para São Paulo, não que São Paulo não tenha todos os predicados para fazer bons eventos, mas o Rio de Janeiro também tem outros atrativos, além da presença no evento, né, como você está num ambiente, uma atmosfera, né, que atrai sempre recordes de público, quando a gente fala em Réveillon, por exemplo, Carnaval, Rock in Rio. Então, é uma cidade convidativa, né? Convida as pessoas a estarem aqui. Então, nada melhor do que você estar aqui para falar de automóveis, estar junto com empresários e profissionais ligados ao setor, consumindo conteúdo desses profissionais com experiências de sucesso, prática. Né? Uhum. E a gente intercalou isso no primeiro evento com o Pablo Spayer, no segundo já tomou um formato maior, já chegou não só o Bradesco, como o Banco Pan, a Investmart XP, Mobialto, Tio Seguros e outras grandes empresas do próprio mercado, apoiando, patrocinando. E o evento acontece sempre no Hotel C-Design, é um hotel premiado, de frente para a praia, uma região belíssima, de extrema segurança, embora as pessoas tenham muito a ideia de quem está fora, de que o Rio de Janeiro vive uma situação, tem problemas como qualquer cidade, qualquer metrópole, né, no mundo. Mas a gente tem aqui um ambiente muito tranquilo, seguro, onde todos gostam muito. As mulheres tiveram a oportunidade, pela primeira vez, de acompanhar seus cônjuges e estar no evento, anotando, observando coisas que, às vezes, os próprios maridos não acompanhavam. Né? E isso foi um grande sucesso, o primeiro e o segundo. Para o terceiro, Fernando, a gente tem um formato ainda maior, não em questão de espaço, porque ele é limitado, é um evento exclusivo, a gente não separa fulano de A ou B, você pode estar sentado, um lojista está sentado do lado do dono de um grande grupo de concessionárias, e todos são tratados igualmente, porque nós somos o segmento, e o segmento, todo segmento tem o pequeno, o médio, o grande. E todos devem ter essa harmonia, assim que eu penso, que o segmento pode evoluir. Uhum. Né? E o evento tem trazido, sim, né, conteúdos maravilhosos, como você participou de uma mesa de jornalistas, foi um debate fantástico, nós aprendemos muito com vocês, e para vocês é um ambiente riquíssimo, né? De informação, de entendimento sobre um aspecto e uma visão que antes não havia no mercado nacional. Há mais de 40 anos que eu estou nisso, Fernando, eu nunca vi. Então, esse evento foi desenhado para ser um evento com todo o foco para o segmento de dentro para fora.
O que me chamou a atenção no Altos Encontros, Gerson, foi que você coloca ali no mesmo ambiente, na mesma naquele networking também, naquela troca de ideias e visões diferentes, você trouxe tanto lojistas, como você falou, grandes concessionários, a parte de serviço automotivo também, está todo mundo integrado ali. Esse você acha que é o grande diferencial do evento?
É, o grande diferencial, e não só o grande diferencial, como tem sido... eu poderia até dizer que agora se tornou um evento sob total observação aos olhares de todos, do Brasil todo, até mesmo de quem já está acostumado a fazer evento. Porque começaram, a partir do primeiro Altos Encontros, a entender que é como um congresso, Fernando. Por exemplo, se eu vou num congresso de medicina, eu quero ver no palco outros pares como eu, tá? Para que tragam ali... novidades sobre a medicina, os métodos de cirurgia, os equipamentos que utilizam, e entre os patrocinadores trazendo novidades. Então, está ali um congresso de medicina para os médicos subirem no palco e falar. Isso não impede que, por exemplo, alguém, mesmo que distante da área, suba no palco para fazer uma motivação, dar uma palestra de motivação. Mas o mais importante, quando você vai, eu penso que tem que ir para um evento, eu quero sair de lá com aprendizado. Uhum. Né? Eu quero evoluir, eu quero escalar, uhum. Eu quero subir. Então, o evento Altos Encontros está se tornando hoje uma referência, né? Por conta dos próprios empresários que têm trazido informações assim, tão fantásticas que eu diria, eu vou dar aqui uma informação muito importante para se entender. Ouvi dos concessionários assistindo à mesa de debate dos lojistas, que eles ficaram impressionados com quanto eles aprenderam sobre a venda, o comércio de carro usado. Porque é natural, num evento como esse, um debate, calor e profissionais experientes, empresários experientes, eles acabam concedendo informações naturalmente que você não encontra em nenhum lugar.
Gerson, queria saber o que você pode adiantar para a gente da edição 24. Você falou, mas você ainda não deu a palhinha. Quero saber o que você pode adiantar em termos de patrocinadores, apoiadores, parceiros e também convidados. O que a gente já pode confirmar aí no evento aí de 2024, por favor?
Vamos lá, nós estamos há 6 meses, né? Pouco menos de 6 meses do evento. Evento a gente faz com muita antecedência, isso não acontece da noite para o dia. Né? Uma coisa é uma nova área que eu estou aprendendo muito, ainda tem muito que aprender. Mas já estou bastante adiantado, porque eu tenho estudado sobre o assunto. E o que eu posso adiantar é que nós vamos ter grandes palestrantes. Né? Nós já temos o nosso site, o www.autosencontros.com.br, todos têm acesso já ao que nós estamos propondo. O Neto Mafra, por exemplo. Né? O Neto Mafra é uma grande personalidade do nosso segmento. Tem uma empresa em Balneário de Camboriú. Ele vende carros de 3, 4, 5 milhões e mais. Então, imagina o que pensa no que uma palestra dessa, com experiências reais, né, do dia a dia, pode trazer de conteúdo, de informação, de crescimento, para todos que vão estar ali assistindo. Não menos importante, nós temos a Silvana, ela é uma mulher, uma profissional de treinamento de pessoal, fantástica, inclusive para os montadores, com experiência dentro do Brasil, fora do Brasil. Então, nós temos figuras assim extraordinárias, não menos importantes, são todos aqueles que estão envolvidos. Eu teria que fazer uma lista aqui, Fernando. Nós temos, são 15 espaços entre palestras e mesas, 4 mesas de debate e 11 palestrantes. E temos também a grande novidade, Fernando. Como grande novidade.
Jornalista gosta de novidade.
nós vamos entrar no campo de vocês. Vocês estão sempre recebendo, né, prêmios. Né? Olha que coisa bacana. Né? Daqui a pouco eu vou até. Quem vai te perguntar sou eu, como é que é ser premiado, assim, ganhar um prêmio. Né? Tenho certeza que deve ser uma coisa fantástica, fabulosa, porque a gente, desde criança, que eu vejo os jornalistas se reunindo uma vez por ano para ganhar um prêmio melhor do ano, e o Autos Encontros é pioneiro, tá? Foi feita a primeira premiação em 2023 e agora ela toma um corpo muito maior. Nós somos em 10 categorias: a melhor concessionária, a melhor loja multimarca, a melhor loja premium, o melhor vendedor de automóveis de carro usado, zero, e assim sucessivamente. Então, todo o público pode indicar nessa primeira fase, né? A primeira fase é de indicação, para que no prazo determinado, lá está nas regras do evento, no site, está tudo lá bem explicado, eu creio que abriu por aí, a gente encerra as indicações e aí vamos selecionar os 10 mais bem indicados em 10 categorias para concorrer ao prêmio, os 3 melhores do ano. Então, isso é uma festa, uma festa digna dos jornalistas. Vamos ter muito glamour nessa entrega do prêmio. O prêmio, o troféu é desenhado por um dos maiores arquitetos hoje da indústria automobilística, tá bastante reconhecido no Brasil e fora do Brasil. É o arquiteto Flávio Vasques, bastante conhecido. Ele que está com compromisso de desenhar. Imagina a importância disso. E é ele que vai entregar o troféu. Eu já vi alguns modelos que ele sugeriu. Posso adiantar a vocês que até eu gostaria de ganhar. Mas como um organizador do evento, não é adequado, não é ético eu disputar um troféu. Então, isso tudo fica aberto, inclusive, para todos os que... as entidades que tiverem até qualquer dúvida, então todo mundo pode auditar, é o público que indica, é o público que vota. Então, essas são algumas das novidades aí.
Ah, bacana, já tem, né, tem bastante... O cardápio está recheado para esse ano, isso é muito bacana. E agora eu quero vir um pouquinho para falar de mercado. Você mesmo falou que você é um vendedor de automóveis, mas, acima disso, você é um especialista, você é um cara que conhece muito o mercado automotivo. E o que a gente está vendo aí é um movimento de bastante lançamento. A gente passou um período complicado da pandemia, ajustes de produção nas fábricas. Eu acho que foi uma readequação do mercado ali. E agora a gente vê muitos lançamentos, oxalá muitos investimentos, fábricas vindo para cá, novas concessionárias abrindo. Queria saber qual a sua expectativa para o mercado automotivo agora em 2024.
Muita disputa, acirradíssima, tá? Eu poderia dizer que quando eu comecei a vender automóveis no início da década de 80, 81 foi exatamente, eu diria que era muito mais fácil vender automóveis, embora era muito mais fácil. Embora hoje seja muito mais fácil você ser um grande profissional, porque você também tem muitos recursos, mas a disputa é acirradíssima para você ocupar um lugar de destaque. Primeira compreensão, né, fundamental das relações humanas, né? Você não vende carro para você olhando no espelho, né? Você vende carro para outra pessoa. Então, primeiro você tem que entender do ser humano, muito sobre o ser humano, muito, para se tornar um grande profissional. A partir daí, você tem os recursos da tecnologia que vão te fornecer diversas ferramentas para você desenvolver um trabalho assim, bastante grande, não necessariamente num ambiente físico muito grande. Mas por quê? Porque você tem hoje uma coisa que eu chamo de vitrine, são as redes sociais. A maior vitrine que você tem hoje são as redes sociais. Estar presente nas redes sociais é fundamental, não só profissional, como as empresas. E a informação, Fernando, hoje é algo tão valioso, que quem não tiver informado está só figurando ali nesse grande mundo de disputas, de muita gente atrás do dinheiro, né? E você tem que estar informado, você tem que estar participando de eventos como Altos Encontros, principalmente, não só esse, como todos os outros eventos que trazem esse tipo de benefício, de conteúdo, de informação, de network. Então, vai ser um ano... Eu não quero entrar no campo da política, que aí já aí o negócio complica mais, mas vamos olhar que a gente tem hoje uma indústria disputando espaço, nós temos um novo... vamos dizer, um novo modelo, né, de oferta, que são os carros elétricos. Não há motivo nenhum para ninguém ficar, duvidando, o carro elétrico vai dar certo. Não, o carro elétrico já está na segunda etapa, já está dando, já está aí, todo mundo usando. Você vê no Rio de Janeiro, tem carro, São Paulo, todo mundo já andando, comprando, já está a BID já sendo apontada para ficar entre as 10 melhores do ano até o final do ano, eu tenho certeza que vai estar entre as 10, sim. Tá? Então, são dados importantes, são fatos que estão ocorrendo, estão sendo notórios. E agora essa indústria do carro elétrico avança para vamos dizer, a distribuição da recarga, né, do carro, que é a segunda fase. Nós vamos ter que encontrar obstáculos? Sim, vamos encontrar, como aconteceu com o carro carga combustão.
Toda tecnologia nova tem seus percalços, não tem jeito, né?
É normal. A gente, por exemplo, eu só lembrar do telefone. Quando começou o celular. Quem diria que quando o primeiro telefone, aquele trambolho, ia virar hoje um equipamento, um smartphone, capaz de fazer pix, fazer vídeo, fazer foto, entrevista, como nós estamos fazendo aqui agora, e se comunicar com o mundo inteiro. Né? Isso seria uma insanidade na época falar assim, isso vai acontecer. Não, impossível. Então, podem ter certeza que vai ser um ano muito bom para quem estiver muito bem preparado, não só as empresas, tá? A indústria também vai disputar muito, porque os chineses também vieram para incomodar.
Você falou uma coisa interessante, né? Como mudou a questão de vender carro, né? Nos anos 80 para cá, né? Você falou que era mais fácil e hoje não é mais difícil, mas é mais complexo. Uma outra jornada. O que você aponta que mudou assim, tanto aí para a parte do lojista, para o concessionário e do vendedor de carro, como para a parte do consumidor? O que você acha que mais mudou nessa relação de compra de carro?
Bom, como eu disse, Fernando, você tem que ter um profundo conhecimento hoje das relações humanas. Venda é relação humana, não é ciência exata, não é matemática, não é 2 + 2 = 4, não.
Não é tirar nota, né?
Não é tirar nota, você tem que entender de gente, tá? Isso para qualquer tipo, qualquer produto e até serviço, se você vai vender, tá? O próprio advogado, um arquiteto, um jornalista, se ele não soubesse vender, ele vai ter dificuldade na carreira. Então, esse é o princípio, do fundamento de tudo. E quando você tem aptidão para venda e você se desenvolve através de ferramentas, de cursos, e você eleva isso no conhecimento humano, você vai se destacar. Por quê? Porque hoje o consumidor ele tem a informação na palma da mão. Ele não precisa entrar numa concessionária para saber sobre aquele determinado carro, aquele lançamento. Porque o lançamento já começa lá atrás com o carro conceito. Nos salões, eles vão apresentando os estudos, até que esse carro chega na data do lançamento. Quando ele chega na data do lançamento, o consumidor já entendeu tudo sobre aquele carro e ele já definiu, já tem a tomada de decisão. Quando esse carro for lançado, eu quero comprar. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um atendimento. Esse atendimento, essa atração já é feita pela própria indústria, porque o carro é um produto que, independentemente de cor, de sexo, de idade, de classe social, ele é um produto que atrai todo mundo. Uhum. Né? O segundo, depois do imóvel, né? É o desejo de todos. E se mantém ainda vivo isso. A pandemia, depois da pandemia, isso provou que o automóvel ainda tem uma força descomunal de atração. Então, o que precisa as empresas, na minha opinião, entender é que ela precisa elevar o nível, tá, dos seus profissionais, tem que dar condição, não só a questão de remuneração, que isso é a consequência de todo o trabalho. Tem que ser bem remunerado em qualquer coisa que você faz muito bem. Mas dá condição de evoluir, atrair uma mão de obra de nível mais elevado. Está muito ruim, isso é um fato, e eu sempre deixei isso claro para todo mundo. O nível está muito ruim. Não que as pessoas sejam ruins, mas elas precisam não só ser atraídas, como precisam ser melhor treinadas. Que aí sim você vai começar a fazer algumas experiências pontuais, dependendo da política de cada empresa, para que você possa, como a gente está aqui agora dentro da Porsche, fazendo uma entrevista num ambiente que tem uma galeria de arte, incluindo os automóveis da Porsche, que são verdadeiras obras, não é isso, Fernando? Uhum.
É verdade, você tocou um ponto interessante, né? Hoje a loja não é só um ponto de venda, é uma, como se falam muito, né? Uma experiência que faz parte de uma jornada do cliente, né?
É exatamente. Então, quando esse cliente chega na loja, eu penso que hoje esse cliente ele tem que ser tratado de forma completamente diferente como era antigamente. Então, você tem hoje um cliente que ele quer ter uma experiência, né, a tal da experiência. Essa experiência precisa ser marcante, precisa ser alguma coisa que ele sinta vontade de ficar no ambiente das concessionárias, das lojas. Por que não você não ter um espaço dedicado para um cinema, um mini cinema, convidar os seus clientes uma vez por semana, né, convidar para os 10 últimos clientes que compraram carro naquela semana, ou 20, ou 30, convidar eles para assistir um filme, um lançamento, depois um coquetel. Faz uma parceria com a padaria da esquina, que pode fornecer lá uma delicatesse, lá algumas coisas. Então, você tem situações que você transforma a sua empresa num ambiente de experiências que vão consolidar as relações. Porque todo negócio começa por uma palavra chamada confiança. Ninguém faz negócio com o outro se não tiver confiança. Então, essa relação, a partir do momento que ela é construída, você só precisa manter e fidelizar. A partir daí, você tem um cliente que é capaz de entender que o seu produto, mesmo estando com valor acima do concorrente, ele prefere comprar na sua mão, porque ele tem confiança na sua empresa, ele tem confiança nos seus profissionais.
Gerson, infelizmente, a gente está com o tempo aqui já estourando, porque a gente tem papo aqui para fazer uns 10 episódios do Autorama, mas eu queria antes de me despedir de você, queria que você deixasse o recado, convidasse, né, todo esse ecossistema que eu gosto de falar, né, esse ecossistema automotivo, para o Altos Encontros. Dá o recado, por favor.
Vamos lá. Primeiro, o jornalista, tá? O jornalista, eles têm passe livre. Sabe que eu já fui dono de uma editora, então eu posso dizer para vocês que eu sou muito simpático. Eu sei da importância que vocês têm de levar a informação de forma correta, tá? Então, vocês são super convidados, super bem-vindos, tá? E o mercado, de forma geral, se você quer se manter lá em cima, não adianta achar que eu cheguei lá em cima, que eu já sei tudo. Isso não existe, tá? A própria vida nos ensina que até o último dia de nossas vidas nós vamos estar aprendendo. Então, o evento, ele tem esse propósito, tem esse conceito de que as pessoas possam participar, não só para ensinar, não acredito, Fernando, que o professor ensina. Depende muito de você querer sentar na primeira fileira ou sentar lá na última e ficar brincando de bolinha, como a gente via na escola. Então, depende da sua vontade de se manter bem informado, como eu disse, a importância da informação. Então, todo o segmento automotivo, quem compra, vende carro zero, novo, usado, carro elétrico a combustão, a diesel, o cara da oficina, vamos ter mesa de pós-venda. Então, tem muita coisa que você aprende nesse ambiente e para os mais diversos segmentos desse setor.
Gerson, muito obrigado aí pela atenção. Bem-vindo ao Autorama e...
Agradeço. Eu que agradeço a honra estar aqui com você e poder, com o teu público aí, levar um pouquinho de informação desse segmento tão importante para a economia do país e que garante emprego de milhares e milhões de pessoas.
E mais para frente a gente vai falar de novo sobre Altos Encontros.
Vamos embora, fechou. Marcado.
Esse foi Gerson Barbosa, idealizador do Altos Encontros, que acontece nos dias 16 e 17 de agosto no C Design Hotel, no Rio de Janeiro. E você pode buscar informações no site altosencontros.com.br ou pelo telefone, anota aí, 21 981799699. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros tocadores de podcast. E nos acompanhe lá nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas. Valeu, tchau, tchau.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.